Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos falar sobre as escolas cívico-militares. O senador Chico Rodrigues apresentou um projeto de resolução para criar uma frente parlamentar em defesa das escolas cívico-militares e é com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa.
Muito obrigado a você. O tema é um tema recorrente, né, importante. Então é muito bom nós podermos dialogar e explicar para a população brasileira o porquê que nós, na verdade, criamos essa frente parlamentar em defesa das escolas cívico-militares.
Pois é, o governo recentemente anunciou o fim, né, do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares e essa frente vem, de certa forma, em defesa da manutenção dessas escolas? Qual é o objetivo dela?
O objetivo, na verdade, é fazer com que os colegas senadores e senadoras possam compreender a dimensão do tempo da importância dessas escolas cívico-militares. Né? Essas escolas cívico-militares, elas na verdade têm o condão de levar para a sociedade, né, e escolas que possam, além de agregar o valor curricular, né, nas suas ações, ela também levar valores paralelos, como, por exemplo, o patriotismo, a disciplina, a ordem, a hierarquia, na vida, mesmo na vida do cidadão comum, né? Então, essas escolas, né, nós sabemos que elas, com esse fortalecimento dessa tese, que tem que ser uma tese universal, né, no caso específico, para as escolas cívico-militares, né, elas vêm ajudando muito nos estados, seja nas áreas municipais, com a implementação dessas escolas. E você vê o grau de satisfação que as famílias têm, né, às vezes em até filas, para que possam, nas escolas públicas, né, os alunos fazerem parte dessas escolas cívico-militares. Né? O aluno ali, independente da farda, independente, obviamente, dos instrumentos que são necessários para compor aquelas escolas, os alunos, eles têm alegria de todos os dias se encontrarem, terem a sua hierarquia, eles poderem saber que, na verdade, tem uma orientação, um comando, um controle extra-pedagógico, né, para que possa se formar o cidadão de amanhã. Né? E veja bem, eu posso dizer, Carla, com muita propriedade, porque eu sou um aluno, fui um aluno proveniente de escolas, no caso, escolas militares. Estudei no Colégio Militar do Recife, 1964-1967. Né? E, na verdade, lembro-me bem, ainda jovem, filho de um motorista de caminhão, uma pessoa humilde, né, com valores sociais, né, também já enraizados, né, ou seja, cidadão civil. Ao chegar ali, a gente vê realmente como é importante você receber esses ensinamentos, você adquirir esses conhecimentos, você ter, acima de tudo, uma orientação paralela à atividade pedagógica que forma o homem, o cidadão de amanhã. Né? E no caso específico das escolas, né, essas escolas, a gente percebe aí no meu estado especificamente, hoje tem várias escolas da rede pública estadual que implementam esse sistema, né, que tem tido resultados fantásticos. Os alunos não faltam às aulas, os alunos fazem os seus deveres de casa sem a cobrança mais formal da família, eles têm uma convivência intrínseca com os colegas, né, e além da disciplina, da hierarquia que é orientada a eles a terem. Portanto, eu entendo que foi um erro do governo, do qual eu apoio, né, sou da base do governo, né, quando o Ministério da Educação, né, suspendeu, cancelou a funcionalidade dessas escolas com apoio de recursos federais. Portanto, sou um dos defensores e por isso que eu instituí a frente parlamentar em defesa dessas escolas cívico-militares. E veja bem, sem educação de qualidade para todos, não há futuro para um país. E além de agregar valor na qualidade dos professores, na qualidade do ensino, nós verificamos que é uma escola diferenciada, sim. Né? Então, eu fico muito satisfeito quando eu vejo a imprensa aí já divulgando esse nosso projeto de resolução, porque eu tenho certeza que a maioria dos meus colegas senadores haverão de entender e aprovarem para que façam parte e defendam também essas escolas cívico-militares.
Senador, apesar, né, o governo cortou, anunciou o fim do programa, mas disse que os estados e municípios estavam livres para poder manter aí as suas escolas cívico-militares. Argumentou que essa não é uma obrigação do Ministério da Educação, que a obrigação do Ministério da Educação é fornecer uma educação civil. Mas já há críticas de especialistas na área de educação que as escolas cívico-militares, na forma como elas estavam sendo geridas ultimamente, elas tinham um viés, elas eram ideologizadas, inclusive com um viés, dialogando com a extrema-direita. Críticas de especialistas, não do governo. O governo anunciou que era uma questão de não obrigação que manteria a educação civil. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Olha, na verdade, esses comentários de alguns especialistas, que talvez seja de esquerda, eu não sei, né? Olha que eu tenho convivido, visitado, acompanhado, né, o funcionamento dessas escolas e eu não vejo nenhum viés de direita ali implantado. Pelo contrário, as crianças absolutamente livres, soltas, leves, né? Apenas a forma de acompanhamento e controle é que tem essa característica diferente para que possa induzir no jovem a hierarquia, a disciplina, o comportamento, né? É tanto que vocês vejam, na verdade, as escolas, a maioria das famílias, elas deixam a criança, o jovem, né, sobre a orientação total da escola. As famílias já não se preocupam muito com o aluno em casa, isso é fato. Né? Então, na medida que a escola tem esse viés, na medida que a escola procura, né, orientar as crianças, procura mostrar para ela, inclusive uma matéria que eu tenho lutado vários anos, já lá atrás como deputado federal, a Organização Social e Política Brasileira, OSPB, né, antiga OSPB, né, Organização Social e Política Brasileira, que tem que ter na escola, você tem que conhecer teu país, tem que conhecer, na verdade, a Constituição, tem que ter informações das normas, do direito, da convivência, etc. Né? Então, aí nas escolas cívico-militares, né, todos esses ensinamentos são dados. E ali está se preparando um cidadão. Não é um cidadão de esquerda, de direita, de centro. É um cidadão na acepção da palavra. Porque, na verdade, com a educação de qualidade, com o preparo desses jovens, você verá, na verdade, no futuro, a diferença daqueles que frequentaram essas escolas e os outros que eventualmente não frequentaram e não têm realmente essa orientação, capacidade dos professores de não trabalhar apenas na linha pedagógica, mas também nessa linha de conduta do, vamos dizer, do outro lado do muro da escola. Né? Então ele já sai dali preparado. Né? É uma diferença abismal que nós identificamos.
Senador, a frente parlamentar, ela como está proposta, ela é um órgão político suprapartidário e entre as atribuições dela está aqui, fomentar a inovação da legislação necessária à promoção de políticas públicas que incentivem modelos de escolas cívico-militares. Eu queria saber, senhor, de que forma o parlamento, então, poderia ajudar em termos de legislação para estimular que mais escolas cívico-militares possam existir?
Olha, muito bem, eu diria que os senadores e senadoras, né, compreendendo a importância, né, dessas escolas cívico-militares, nós possamos elaborar normas que cheguem até o Ministério da Educação e através de todo a programação que é feita pelo Ministério para acompanhamento dessas escolas, eles, na verdade, tenham esse poder de absorção desses ensinamentos, né, para que nós tenhamos, na verdade, uma escola cívico-militar de qualidade e talvez, olha, o nome até cívico-militar pareça, na avaliação desses especialistas, como uma escola de direita, etc. Mas, pelo contrário, poderiam encontrar outro nome, desde que essa grade curricular fosse atrelada também à parte extracurricular, né, que é o que, na verdade, nesse momento nos importa e nos levou, nos conduziu a apresentar esse projeto de resolução, porque o próprio Parlamento, né, nós na Comissão de Educação, principalmente, né, possamos agregar valores através de projetos que qualifiquem, né, a linha de conduta, né, que pode ter essas escolas. Né. Eu particularmente acho que é uma questão meio árida para o Ministério da Educação perder tempo, ao invés de estar aperfeiçoando em cada uma das suas, com a sua visão mais clássica de ensino. Né. Só para você ter ideia, eu diria que no nosso estado especificamente, o estado de Roraima, o governador do estado, ato contínuo a essa decisão do Ministério da Educação, ele disse, não, no meu estado eu vou continuar com as escolas cívicas militares. E assim foram 19 governadores. Por quê? Porque o projeto está dando certo. Porque, na verdade, esses alunos estão sendo extremamente orientados para que essa sua conduta extra-sala possa os transformar em cidadãos do amanhã. Né? Então, isso aí me alegra muito, mas muito, muito mesmo, me dá uma satisfação enorme, porque o que nós queremos é que os nossos jovens sejam, na verdade, o futuro desse país. E que com todos aqueles valores da educação, claro, preparo da educação dele, curricular, mas os costumes de educação, respeito, quem sabe até, por que não dizer, de uma visão de estadistas, aqueles que foram educados para, com outra visão, né, com essa visão, né, de se transformar, não que eles sejam diferentes das demais escolas, mas que eles, pela orientação que tiveram, eles possam ser realmente os melhores.
Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos.
Muito obrigado.
E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.